programa Espaço Experimental apresenta Remotamente.
Remotamente.
Um podcast produzido por alunos de jornalismo da UFPB.
Olá, eu sou Amanda Pedrosa.
Eu sou Vitor Azevedo.
E eu sou Lua Lacerda. Você está ouvindo o quarto e último episódio da segunda temporada do Remotamente, uma produção dos alunos da Oficina de Rádio e Jornalismo do curso de Jornalismo da UFPB. Neste episódio, nós vamos falar sobre especismo.
Para pôr fim à tirania, temos, em primeiro lugar, de a compreender.
São com essas palavras do filósofo Peter Singer, famoso por sua obra Versação Animal, que nós abrimos esse episódio para falar da violência histórica que cometemos contra os animais e outras espécies. Neste episódio, vamos debater sobre especismo e, mais importante, sobre anti-especismo, as lutas de enfrentamento à exploração animal e que finalmente começam a surgir com mais força no século XXI. Para isso, conversaremos com Raíssa Batista, do coletivo veganista PB, que atua em João Pessoa e promove ações combativas à violência animal. Seja bem-vinda, Raíssa.
Obrigada, gente. Bom dia.
Para começar, vamos entender o que é especismo?
O termo especismo foi cunhado por Richard Hyder, um psicólogo britânico que usou o conceito pela primeira vez em 1970 para se referir à exploração e discriminação de membros de outras espécies em favor da espécie humana. Apesar do conceito especismo ser datado do século XX e ter ganhado espaço à discussão apenas nas últimas décadas, sua prática tem origens históricas. O teórico Peter Singer faz um mapeamento histórico do especismo e aponta que seu surgimento está diretamente ligado ao surgimento do cristianismo. Ou seja, assim como as ideias cristãs surgiram em algum momento da história, assim surgiu também o especismo, como invenção humana cujos interesses foram postos acima dos interesses de todas as outras espécies.
Interessante falar isso, Lua, porque muitas pessoas usam aquela famigerada justificativa: foi sempre assim para não mudar. Mas não foi sempre assim. Fazendo um resgate histórico, a gente sabe que no início os seres humanos eram predominantemente herbívoros. Eles se alimentavam mais de frutas e alimentos advindos da terra. No que hoje são os países nórdicos é que essa alimentação era mais difícil, por conta do frio e das estações. Como não tinha essa abundância de alimento, como aqui no sul, os humanos precisaram se alimentar de mamíferos de pequeno porte, e só depois disso que foram inventadas as ferramentas para a caça de animais maiores. Mas você imagine que não era uma tarefa fácil. Então, diferente do que permeia o imaginário popular, os hominídeos não se alimentavam somente da caça. Essa ocasião era um ponto fora da curva.
E é muito importante lembrar essa história da evolução, que nos trouxe até a pandemia que nós estamos enfrentando hoje, né? Isso tem tudo a ver, porque não há solução para a saúde humana sem pensar nas injustiças da nossa relação com os animais e com o meio ambiente. As duas primeiras décadas do século XX foram marcadas pela eclosão de doenças e epidemias que acabaram se tornando temas planetários. Doença da vaca louca, gripe aviária, gripe suína, o próprio coronavírus. Nesse sentido, nós temos que repensar nossa relação com a natureza como um todo. Principalmente essa ideia que a gente criou de que a natureza é algo externo do qual temos que nos proteger, ao mesmo tempo em que nos damos o direito de utilizá-la como recurso. Ela é vista como um domínio externo, que, quando nos convém, é utilizada em nosso favor. E quando não nos convém, nos colocamos na posição de vítima dela. A pandemia é o momento perfeito para nós repensarmos tudo isso.
Nossa, sim. E aí você também tocou num ponto importantíssimo, que é essa fase da evolução em que a gente vê tudo que é vivo como recurso. E o maior exemplo disso é a indústria, que reproduz essas vidas não humanas em larga escala, aprisiona, engorda, medica e as explora até o abate. Tudo isso para chegar na sua mesa com o formato mais mascarado possível, para não lembrar um corpo morto, um cadáver ali, e muito menos te importunar com o sofrimento envolvido em todo o processo até virar sua refeição. Se você perceber, até a linguagem é usada de forma a esconder isso. Afinal, Vitor, deixa eu te perguntar. Tu consegue lembrar de um bezerro recém-nascido quando te oferece uma vitela?
Não, nunca me passou pela cabeça, não.
Pois é exatamente isso. Vitela é o termo que designa a carne de filhotes ainda não desmamados. Imagino que pouca gente saiba que essa carne vem de muito sofrimento do bezerro, que desde o primeiro dia de vida foi afastado da mãe e trancado num compartimento sem espaço para se movimentar. Isso para que esse filhote não crie músculos e a carne se mantenha macia.
É realmente muito assustador o que se faz em nome do prazer de saborear um pedaço de animal morto com tempero. E é muito massa levantar essa discussão, esse questionamento da norma, porque são coisas tão rotineiras que a gente acaba nem percebendo. E a linguagem tem esse grande poder, né? A gente precisa estar muito atenta a isso.
Pois é, mas quem questionou isso não fui eu. Foi a Carol J. Adams, no livro A Política Sexual da Carne. A gente vai deixar as referências aqui na descrição do podcast. Mas só para introduzir essa ideia, o que a gente está falando aqui sobre esconder esse sofrimento, esses corpos e essas vidas, tem um nome na teoria de Carol. Se chama referente ausente. E é basicamente isso, de esconder as formas dos animais assassinados, a sua alteridade, o seu sofrimento e a sua senciência, usando de vários métodos como os que a gente citou aqui, o retalhamento e a linguagem. Acho que aqui vale explicar o que é senciência para quem está sendo introduzido agora no debate. Lua, você pode fazer isso pra gente?
Então, as sensações como a dor e a agonia, ou as emoções como medo e ansiedade, são estados subjetivos próximos de um pensamento e estão presentes na maior parte das espécies animais. Um animal é um ser senciente porque tem a capacidade de sentir.
Valeu por essa informação, Lua. Essa também é uma herança do cristianismo, a ideia de superioridade da espécie humana. É a ideia herdada do judaísmo e perpetuada devido à importância atribuída à alma imortal dos homens. E nós podemos ver resquícios dela até hoje, porque o que nos faria duvidar de outros animais não são suficientes como nós, sendo que nem é uma descoberta tão recente assim.
Exatamente, Vitor. Desde o Iluminismo, que foi quando teve essa substituição da fé na religião pela fé no homem e na ciência, os estudos evoluíram muito. Daí surgiu uma onda de experimentação com animais que fez com que os cientistas da época descobrissem uma semelhança extraordinária entre a fisiologia dos seres humanos e a dos outros animais. Mas não foi o suficiente para erradicar a exploração de outras espécies. Muito pelo contrário, aí surgiu outra violência, os testes em animais.
Esse assunto até deu uma viralizada nas redes sociais com a campanha do Ralph, né? Aquele vídeo do coelho que é cobaia da empresa de cosméticos. Agora que tive mais contato com essa discussão, me pergunto por que as pessoas conseguem se comover tanto com um coelho, mas não com um porco, um boi ou um frango. Não sei como a gente passa tanto tempo sem perceber que faz essa diferenciação, sem ter aquele aporte para perceber essa situação difícil. Quer dizer, não existem grandes diferenças fisiológicas entre essas espécies. Elas têm o mesmo interesse em não sofrer, mas algumas espécies têm seus interesses levados mais a sério do que outras, não é, Lua?
Exatamente isso, Vitor. E é isso que nos coloca na era dos pretextos, que nada mais é do que uma época em que, cientificamente falando, não há mais qualquer justificativa para continuarmos nos alimentando de outros animais. Mas nós continuamos presos às mentiras, às ideologias, à alienação, porque é cômodo para a nossa espécie. Isso são pretextos. Pretextos que nós usamos cotidianamente para manter uma violência interminável contra as outras espécies.
Eu também queria contribuir com esse assunto introduzindo uma ideia de Gary Francione, que foi o primeiro acadêmico de direito a lecionar sobre os direitos dos animais numa faculdade americana. E a ideia dele é justamente sobre esse peso diferente para espécies diferentes. Porque a gente já sabe, né, que assim como todas as formas de discriminação, o especismo também se baseia em critérios completamente arbitrários e inconsistentes. Daí o Francione criou o conceito de esquizofrenia moral humana para apontar essa disparidade entre o que a gente defende sobre o modo como os animais deveriam ser tratados e o modo como eles realmente são tratados.
É que na realidade, Amanda, nós somos todos animais. O que nos diferencia é que alguns são animais humanos e outros animais não humanos. Mas não querendo normalizar a humanidade em detrimento das outras espécies. Simplesmente são outros seres, outros animais, outras espécies diferentes da nossa.
Isso, Lua. O ponto que eu queria chegar é que se percebe que muitos humanos amam os seus animais, classificados como de estimação, a ponto até de considerar eles verdadeiros membros da família. Mas essas mesmas pessoas consomem produtos oriundos de animais explorados e mortos pela indústria.
Isso quer dizer que os animais não humanos abatidos para o consumo não têm nenhuma característica fisiológica que os torne diferentes dos animais tidos como companheiros. Então, só exemplificando o que a Amanda falou, os porcos, por exemplo, têm o mesmo interesse em não sofrer percebido nos cachorros, mas não são avaliados moralmente com a mesma importância.
Exato. Enquanto alguns não-humanos são vistos como merecedores de carinho e atenção, outros, que não são muito diferentes deles, são alvo de uma absoluta indiferença. E essa ideia de Francione é usada justamente para mostrar essa diferenciação em determinados grupos e categorias arbitrárias. Ou seja, a mente humana se habituou a delimitar categorias de não-humanos, como animais para consumo, de estimação, de pesquisa, de circo, de zoológico, e por aí vai.
Pois é, Amanda, e ainda tem a questão de que esses sujeitos categorizados são desindividualizados, o que quer dizer que eles perdem seu status de ser senciente, dotado de uma personalidade, de interesses próprios, de características únicas. E depois de feita essa categorização, um animal de estimação e um animal de pesquisa, por exemplo, mesmo que sejam fisiologicamente semelhantes, recebem um tratamento moral completamente diferente um do outro.
Essa é uma discussão tão vasta que vai dar conta não de apenas um episódio, mas vamos seguir, que hoje temos uma convidada especial para contribuir com o debate sobre especismo e sobre a luta antiespecista na Paraíba. Bem, para quem não conhece, Raíssa Batista é graduada em Relações Internacionais e mestra em Gestão Pública e Cooperação Internacional, além de ser secretária escolar e militante na causa animal e ambiental pelo ARPIAS, Coletivo Veganista e Mutirão do Bem Viver. Seja bem-vinda, Raíssa. Você pode começar contando para a gente um pouquinho sobre o coletivo e como vocês atuaram durante a pandemia?
Antes de me apresentar, inclusive, queria parabenizar vocês, ouvir essas informações que vocês passaram de forma tão clara e tão interessante. Percebe-se que vocês puderam fazer uma pesquisa, que foi muito legal mesmo, assim, gostei de ouvir vocês. E falando um pouco do coletivo, o coletivo veganista surgiu um ano antes da pandemia, eu acho que foi 2018, 2019, eu sempre me esqueço qual foi o ano. Surgiu aqui na Paraíba, após um encontro de algumas pessoas aqui da Paraíba, num outro encontro que aconteceu em Recife, que foi o ENUVA, o Encontro Nacional da União Vegana de Ativismo. Esse encontro foi nacional e aconteceu em Recife, e falava sobre veganismo político. Então, algumas pessoas daqui que eram veganas, que já estavam articuladas em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, no intuito assim, de entender como se alimentar melhor na cidade de uma pessoa, era basicamente aqui, mais para cá, para João Pessoa mesmo, de forma vegana, né? A gente já se articulava nesse sentido da alimentação, mas não tinha articulação política ainda.
Raíssa, muitas pessoas não percebem atitudes especistas porque elas não são afetadas diretamente por isso, né? Diferente de uma atitude machista, por exemplo. Se você for mulher, você vai sentir na pele e digamos que vai ter um interesse maior em interromper a perpetuação dessa violência. Mas no caso do especismo, muitos fatores impedem essa identificação, justamente por conta disso, né, que o ser humano se colocou na posição de animal superior. Então, tu poderia elencar para o nosso ouvinte atitudes que são especistas, mas que vão além para o ato de comer carne, que é o mais comentado?
É bem complicado a gente identificar isso, porque os animais não se comunicam com a gente, né, da forma que a gente se comunica entre a gente. Então, às vezes, é difícil identificar. Primeiro, assim, eu queria colocar que eu não sou ninguém para estar dizendo para as pessoas o que é errado, o que é certo, o que é até o que é especista, sabe? É algo, inclusive, que a gente vai notando, né? Vocês mencionaram um pouco a Carol Adams, né? Aí, sem falar o nome, vocês falaram que ela falou também. E ela menciona, por exemplo, a linguagem, né? Então, a forma com que a gente, às vezes, se refere às pessoas de forma pejorativa, utilizando os animais. Então, chamar alguém de burro, de porco, de cavalo. E, normalmente, são animais que são utilizados, né? Que a gente, pelos humanos, que a gente fala isso, né?
Isso está tão enraizado, né? Que a gente reproduz sem se tocar o que está falando. Qual é o referente ausente naquilo?
Enfim, tem cachorro também, né, que apesar de ser um animal que a gente mantém mais próximo, né? Como pet, como animal de estimação.
E a misoginia também, né? A própria misoginia nas palavras como vaca, galinha, que são tocam esse duplo sentido, do especismo e do patriarcado, né?
E assim, eu ia colocar uma outra ação especista que também muitas pessoas não enxergam, especialmente pessoas que gostam dos animais, né? Que já falam assim, ah, eu quero ser vegana, eu amo os animais, tal. Esse é um discurso bastante comum entre algumas pessoas que iniciam o veganismo, que é a questão dos animais de estimação, né? A gente, ah, eu amo os animais, eu quero ter vários gatos, eu quero ter vários cachorros. Primeiramente, existe a questão da raça, né? Da valorização das raças, né? Isso é uma coisa bem complicada, assim, porque a gente está enxergando o animal como um objeto mesmo, né? Como algo que a gente deve ter, ou pelo status, ou porque acha bonito, né? Não um animal como um ser livre que merece ter a sua vida irrestrita, né? A sua vida respeitada. Se a gente precisa isso aqui, assim, um pouquinho a gente já percebe o que é que está por trás da criação, né, dos animais. E mesmo assim, quando a gente fala assim, ah, em adoção e tal, claro que a adoção é, tipo, extremamente necessária, atualmente, né, por conta da quantidade de animais errantes que a gente tem nas ruas. Então, para esses animais a gente precisa dar uma vida digna. Mas também a gente precisa pensar que, mesmo que não seja o seu cachorro de raça, mas não castrar o seu animal, ter essa ideia de, ah, eu quero ter um animal, sabe? Eu vou deixar ele para criar porque eu quero ter mais animais na minha casa. Isso também é uma questão muito problemática, porque, mais uma vez, a gente está tratando o animal como um objeto para o ser humano, né? É bem complicado, considerando que o cachorro mesmo já é uma raça que não existia, assim, uma raça não, uma espécie assim, que basicamente não existia na natureza. Se hoje um cachorro for viver na natureza, assim, na mata, ele provavelmente não vai sobreviver, os gatos ainda conseguem, que se modificaram menos. E alguns animais hoje vivem muito mal, algumas raças, com focinhos achatados, um problema de pele, problema ocular, mil e uma coisas, por conta desses nossos caprichos, né?
É terrível. Eu adorei que tu falou animais errantes. Tu quer explicar aí pro nosso ouvinte o que é isso?
É um dos termos que a gente usa, né, para os animais de rua, animais abandonados, né? Acho que errantes é uma forma que a gente usa mais em projetos, né? Para colocar que são animais que não estão sendo tutorados por ninguém. Também essa questão da tutoria é um termo bastante usado na proteção animal, né? Então, no sentido de que colocar o animal como, ou a pessoa como dona de um animal, reforça a ideia de que o animal é uma propriedade dessa pessoa e não um ser vivo. Quando a gente coloca tutor, a gente está colocando que é um cuidador, né? Uma pessoa responsável por aquele ser, aquela vida ali, mas que não é dono da vida dela. Que é bem complexo isso. Fui num veterinário um dia desses para ajudar um animal que foi atropelado, e aí ele pediu autorização para fazer um procedimento, e aí ele me falou, ah, eu poderia fazer até sem essa autorização, mas ele não é minha propriedade. E aí eu entendo a posição dele, porque realmente é assim que as pessoas enxergam, sabe? Se for, no caso, assim, o ser humano, ele tem direito a dizer se quer ou não quer que aquele animal tenha ou não tal procedimento, se ele quer ou não que aquele animal viva, às vezes, porque é propriedade dele. Então, quando é propriedade, é meu, faço o que eu quiser, sabe? Claro que existe o direito animal, né, tentando se colocar contra algumas dessas coisas e enxergar o animal como um ser digno, né, de direitos, mas ainda, em muitos casos, é como a propriedade. Da mesma forma, a questão da vaquejada, né? Ou a questão dos animais de produção, né? Os animais que servem para alimentação, você meio que não tem como ir tentar dizer o que um produtor, um fazendeiro, né, vai ou não vai fazer com o gado dele. Ele pode assim, ter direito sobre a vida e a morte desse gado, porque é propriedade dele, né? é muito difícil no direito animal. Eu não sou da área do direito, né? Mas eu, em conversas assim, eu vejo que é muito difícil ir nessas argumentações e tentar impedir que haja abusos em relação à vida animal.
E é muito conflitante também, né? Porque mesmo que esteja ali intercedendo por um direito, um interesse próprio do animal, é sempre um humano que tem que ter essa atitude, né? Ele não consegue se defender pela lei sozinho. Então, sim, muita coisa ainda tem que ser pensada aí. E outra coisa que eu queria te perguntar é que, assim, colocado que ser vegano não é só parar de comer carne, a gente consegue perceber que a gente está indo sempre, assim, de uma esfera individual para coletiva, né? Então, acho que só para deixar isso bem marcado, a gente podia fazer uma pergunta óbvia, que é: ser vegano é o mesmo que ser antiespecista?
Eu nem sei se eu vou saber responder definitivamente essa pergunta. E é o que eu estava pensando esses dias. Eu vi um vídeo recentemente, estava revendo alguns vídeos que aconteceram esse ano e ano passado, promovidos pela UVA, pela União Vegana de Ativismo, que eu recomendo muito as pessoas seguirem no Instagram, procurar no YouTube e assistir os vídeos lá, porque tem discussões assim, muito, muito ricas. E aí era um vídeo da Sandra Guimarães, que é do Papa Capim, falando um pouco sobre veganismo, antiespecismo, acho que era sobre a história do veganismo, se eu não me engano. E ela falava assim, o antiespecismo é a ideologia e o veganismo é o antiespecismo na prática. E eu acho interessante essa perspectiva. E hoje em dia eu fico pensando assim, o que é que o veganismo se torna? Porque quando ela está falando isso, ela está falando em a gente se reapropriar do termo veganismo, que hoje em dia é muito compreendido como uma forma de alimentação. Alimentação vegana, ou às vezes a forma ou a constituição do alimento, né? Então, é uma pizza vegana, é um prato vegano, é um suco vegano, sabe? É um leite vegano. E eu falava assim, tipo, como é que é a pizza vegana, se veganismo é um movimento político e a pizza não pensa? A pizza, sabe? Tipo, quem é vegano é a pessoa, não é a pizza. Eu trabalho com educação infantil, e aí algumas pessoas falavam, tem crianças veganas? Aí eu fico, não sei se a criança já tem essa, dependendo da idade da criança, né? Se ela já tem esse pensamento. E também eu trabalho com crianças de, tipo, 2 anos de idade, 1 ano e meio, a criança ainda está aprendendo a falar. Então, eu acho que não faz sentido falar em criança vegana, entendendo o veganismo como um movimento político, porque normalmente as pessoas não querem dizer se a criança come alguma coisa de origem animal ou não. E aí eu às vezes fico pensando, será que esse termo não já foi? Já foi, a gente tem que desistir dele e usar só o antiespecista? Não sei, para mim ainda é uma coisa meio conflitante, sabe? Eu entendo o veganismo como um movimento político, mas eu entendo que as pessoas, a maioria das vezes, não entendem assim. Então, quando eu me apresento como vegana, a imagem que vem na cabeça das pessoas não é a mesma que a que eu tenho de veganismo. Não sei se
também, Raíssa, assim, depois da repercussão nos últimos anos, eu que não sou uma pessoa vegana, que estou entrando nessa discussão, a gente vê muito dos selos, dos selos veganos, esse tipo de coisa. Você acha que as indústrias, com o passar do tempo, com as marcas, assim, sabendo mais do tema antiespecista, essas coisas, mas as mais famosas, que são alimentícia, farmacêutica e de cosméticas, elas estão lutando por um mundo menos discriminatório e explorador com os animais?
Eu acho assim, quando a gente fala de pequenas empresas, um restaurante, um grupo, sabe, assim, é até possível. Mas as indústrias, as grandes empresas, de jeito nenhum, isso é completamente, assim, incoerente a gente pensar dessa forma, porque a gente precisa pegar os fatos, né, os dados. Então, se a gente vê, por exemplo, eu não tenho aqui, depois eu posso procurar para vocês as matérias, mas assim, saíram algumas matérias há 1 ano, 2 anos atrás, colocando assim que a empresa aumentou extremamente, assim, aumentou muito o número de produtos veganos. O consumo de produtos veganos aumentou muito e, ao mesmo tempo, aumentou muito mais proporcionalmente o consumo de produtos de origem animal. A empresa não deixa de vender os seus produtos de origem animal. Inclusive, ela diferencia eles. Ela muitas vezes pode mudar de mercado. Ela pode se direcionar de um país para outro, se direcionar de uma classe social para outra. O que é extremamente complicado, porque às vezes você deixa de ofertar, né, produtos de origem animal para uma classe alta, para uma elite, e aí você oferta de forma mascarada, ou então não mascarada mesmo, assim, e com muito marketing, muito peso para as populações mais vulneráveis. E a gente sabe das questões nutricionais, né, que isso implica. Então, as pessoas mais vulneráveis é que ficam mais. Que se alimentam mais dos produtos de origem animais e ficam mais propensas a ter algumas questões de saúde provenientes desses produtos, né? Que além de ter origem animal, são ultraprocessados na maioria das vezes. Hoje, uma das grandes bases do capitalismo vem do agronegócio, vem da exploração de bens naturais, então de água, dos rios, da terra. E deixar de explorar esses seres e esses bens, né, seria botar uma pá de areia gigantesca no lucro dessas grandes empresas.
E acho que outro ponto bem interessante a ser abordado, Raíssa, é a questão da escolha pela alimentação carnista. Porque muita gente acha que o consumo de carne é obrigatório para a sustentação do nosso corpo, né? Então, você que é vegana, pode dizer para o nosso ouvinte se é possível ser vegana e ser saudável com preços acessíveis? E ainda uma outra coisa, uma outra pergunta que vai nesse sentido também, sobre essa questão da alimentação saudável, que eu queria te perguntar. Quais são as estratégias do movimento especista para essa mudança? Assim, quais as estratégias que o movimento especista pensa para essa mudança? De uma alimentação baseada em produtos industrializados para um cardápio que seja mais verde?
A gente muitas vezes precisa olhar para as nossas alimentações pré-revolução industrial. As vocês mencionaram, né, aqui um pouquinho, né? Somos animais onívoros, quer dizer, a gente aproveita tudo, a gente consegue se alimentar de absolutamente tudo, conforme o que houver à disposição. Então, é por isso que em algumas civilizações a gente consegue se alimentar, conseguiu se alimentar, se adaptar muito bem à alimentação disponível. Hoje em dia, assim, a gente considerar a nossa sociedade ocidentalizada, né, colonizada e industrial, a gente globalizada, né, também, a gente consegue ter muita informação sobre isso. Tem muitas pessoas que falam sobre nutrição vegana, de forma coletiva também. Então, tanto ter uma noção em relação ao que é possível se alimentar, né? Que aí eu acho que vou fazer um adendo. Tem uma coisa muito interessante que eu aprendi, que é sobre as questões nutricionais nossas, né? Da composição do nosso corpo, que a gente não precisa, tudo que a gente precisa de nutrientes, a gente consegue obter, de meios vegetais. A não ser, se eu não me engano, a bendita vitamina B12, que é o que todo mundo fala, e que algumas pessoas falam que tem origem animal. E eu aprendi com uma nutricionista muito gentil, que é a Sara, que fez uma palestra no meu local de trabalho uma vez, que na verdade ela não tem origem animal, ela tem origem, se eu não me engano, bacteriana ou fúngica. Ela existe no solo e ela é absorvida por alguns animais, e a gente absorve ela quando a gente consome esses animais. E que hoje em dia, na verdade, a gente só absorve ela dos animais porque eles são suplementados. Então, quando as pessoas perguntam para a gente, no sentido de, ah, eu quero ter uma alimentação natural, eu não quero ter que suplementar nada, a gente normalmente pode falar, mas você já é suplementada indiretamente, você só tem a sua vitamina B12 em dia, porque todos os produtos de origem animal que você consome vêm de uma suplementação que esse animal teve. Então, ao invés de você suplementar indiretamente, você vai estar suplementando diretamente para você. É uma forma até de ser mais autônomo em relação à sua alimentação. E a Amanda colocou aqui que a B12 vem de uma terra saudável. Exatamente. E é assim, somente por esse motivo que hoje em dia a gente não consegue assim se alimentar só de frutas e absorver a B12, porque a terra de hoje não é necessariamente uma terra que a gente sabe se vai ter, né, a quantidade de B12 necessária. E aí isso vai, essa questão da nutrição, né? É uma questão coletiva também. Então, a gente não tem acesso, né, na escola, na mídia, por políticas públicas. A gente não tem acesso ao que é uma alimentação saudável realmente e de forma que a gente possa ter autonomia sobre o que a gente vai se alimentar. E a gente não tem, a maior parte da população não tem escolha sobre o que vai se alimentar. Então, é muito complicado isso. E assim, quando a pessoa escolhe ser vegana, ela está nadando contra a corrente. Então, como é que você vai passar a ter uma alimentação diferente quando toda a sua cultura, seus ensinamentos, né, toda a sua educação, a sua família, todo mundo só sabe se alimentar de forma carnista, né, com produtos de origem animal? A gente precisa escolher nossos aliados nessa luta, né? A gente escolher as empresas, né, as grandes empresas capitalistas. A gente avalia que não é algo que faça sentido, porque elas não estão preocupadas com os direitos dos animais, não estão preocupadas com a alimentação das pessoas, tanto que se estivessem, a fome no mundo já não existiria, já que todas essas empresas têm quantidade de grana e de alimento produzido suficiente, muito mais que suficiente para acabar com a fome no mundo, e isso não foi feito ainda. Então, quem dirá acabar com a exploração animal? E então já os produtores locais, os movimentos que lutam pela terra, por agroecologia, faz muito mais sentido se aliar com eles, porque são movimentos que estão preocupados, além do próprio sustento, né, com a produção de alimento saudável que possa saciar a fome das pessoas. Essa forma de se aliar, né, com os produtores agroecológicos é uma forma muito, é uma estratégia assim, de atuação do veganismo, porque ao mesmo tempo que a gente está financiando o alimento mais saudável, que gasta menos combustível, que para chegar na mesa das pessoas que não tem origem animal muitas vezes, né, existe, né, a produção de alimento animal também, mas é uma grande produção de alimentos, de frutas, de verduras, que chega na mesa das pessoas que normalmente no supermercado não chega, né? As pessoas que foram criadas, muitas vezes, ali junto dos animais. E são muito mais sensíveis a isso do que a gente que vive na cidade. E muito mais sensíveis do que os grandes capitalistas que talvez não tenham nunca nem visto uma galinha crescer, né?
Achei massa a gente tocar nesse ponto da agroecologia, porque acho que agora é muito nítido que a gente tem que fazer uma escolha, né? Agroecologia ou terra arrasada, terra devastada. E aí eu acho que toca num ponto muito importante que tem tudo a ver com antiespecismo e que a gente não falou ainda aqui, que é da crise climática. Tipo, qual a relação do especismo com a crise climática, com a crise ambiental?
Os impactos não são somente na vida daquele animal que vai ser consumido, mas na vida de muitos outros animais, de infinitos outros animais. Então, desde a produção de carne, né, que contamina os rios, que torna inabitável e arrasado, né, as terras que vão ser transformadas em pasto, até a produção de camarão mesmo, que gera uma poluição assim. Muito muito bizarro em relação à água, né? Que utiliza a água demais, enquanto que a gente é sempre culpado, né? A gente como consumidor individual é sempre culpado pelo desperdício de água. A produção de alimentos de origem animal, na verdade, é uma das mais responsáveis, se não a mais responsável, não sei, não, talvez eu esteja enganada agora, mas eu acho que é a mais responsável pelo consumo de água no Brasil. Imagino que no mundo não seja diferente. Então, assim, e aí eu meio que me caiu, assim, poxa, a questão do consumo, de deixar de consumir animais, na época eu pensava assim, vai impactar em tudo isso, porque se todo mundo for vegano, a gente vai utilizar menos água, a gente vai contaminar menos rios, a gente vai, enfim, essa ideia, sabe? Que hoje em dia eu vejo que é parcialmente válida. Existe também a questão de que mesmo que todo mundo fosse vegano, talvez as empresas, as grandes empresas capitalistas ainda dessem um jeitinho de explorar os animais e acabar com o meio ambiente. Talvez não iriam dar esse jeitinho.
É algo a se pensar mesmo. Eu também tenho reflexões sobre isso. Mas às vezes paro para pensar que acho que para que todo mundo seja vegano, talvez seja necessário um outro tipo de sistema que não capitalista. Aí eu fico nessa questão de será que o antiespecismo ele é essencialmente capitalista? Fico às vezes desvaneando nessas questões todas. O nosso papo está muito bom, mas o nosso podcast vai precisar terminar por aqui. Só para reforçar que essa luta que a gente está tratando hoje ainda é muito invisibilizada, tanto que a gente tem um termo, genocídio, para designar o assassinato massivo de seres humanos, feminicídio para assassinato de mulheres por questão de gênero, mas não existe um termo para designar o assassinato dos animais que são gerados e explorados pela indústria. Então vamos cuidar em falar sobre isso, porque não é pouca coisa, gente, são 56 bilhões de vidas por ano.
Tanto que a gente usa, às vezes, genocídio para falar dos animais também. Mas existe o termo ecocídio também, né? Que além dos animais, tem toda a questão do meio ambiente.
Então, só para a gente finalizar, tu tem alguma série, um documentário, uma leitura para recomendar? Só para continuar esse debate, porque o tempo aqui foi curtíssimo.
No geral, sigam o YouTube da UVA, da União Vegana de Ativismo, e lá vai ter mil e uma recomendações de textos e livros para vocês. Para quem é de esquerda e está ouvindo esse podcast, eu recomendo um texto que chama 18 Teses sobre Marxismo e Libertação Animal. Só isso, assim, se a pessoa é de esquerda e não é vegana ainda, e ler esse texto, eu acho difícil não pensar sobre isso, pelo menos.
Então, perfeito, recomendações maravilhosas, porque esse espaço aqui ainda é pouco, né? A gente tem que levar esse debate adiante sempre onde a gente for. Então, a gente vai ter que encerrar por aqui. Mas fica aquele sentimento, e como dizia a poeta, tanta coisa ainda tinha por dizer. Mas obrigada, Raíssa, por sua participação. Foi um papo maravilhoso.
Obrigado mesmo, Raíssa. Obrigada pelo papo, pelo tempo disponibilizado.
E por informações tão importantes, né?
Aprendi muito hoje com as meninas e com você. Muita coisa que eu nem tinha ideia. Kleber também, nosso monitor. Então, para fechar, esse episódio foi apresentado por mim, Vitor Azevedo, minhas colegas Amanda Pedrosa e Lua Lacerda, supervisionado pela professora Patrícia Monteiro. A edição de som foi feita por Samuel de Brito, com apoio de Kleber Nunes. O roteiro é de Amanda Pedrosa, com participação de Lua Lacerda e de mim, Vitor Azevedo.
Você pode ouvir este e outros episódios remotamente no Spotify ou na plataforma de podcast da sua preferência. Também estamos no Instagram, com @espaçoexperimentalufpb. Esse foi o último podcast do remotamente desse ano. Desejamos a todos boas festas, mas lembre-se que os pirus são seres vivos sencientes e não alimentos para a ceia de Natal. Celebre a vida, não a morte. Um abraço, pessoal.